Está praticamente concluída a primeira etapa do estado de emergência, que pela primeira vez na história do país suspendeu parcialmente o funcionamento normal das instituições e projeta um futuro de incertezas na vida dos angolanos, que estão a digerir de forma resistente a suspensão dos seus direitos. Cumprir com as medidas estabelecidas pelo regulamento do estado de emergência está a ser um martírio para a maioria da população, que olha para esta realidade como sendo uma crise que se junta à difícil conjuntura social e económica do país. Só assim se justifica a desobediência que deixa as forças de defesa e segurança numa situação inconfortável, ou seja, estar diante das ordens superiores e sob o risco de violar direitos fundamentais. As autoridades têm feito vários apelos à população para ficar em casa, mas a mensagem não tem tido o impacto desejado devido a vários fatores. O estado de emergência teve a duração de 15 dias, com início em 0 horas do dia 27 de março, devendo cessar às 23 horas e 59 minutos deste sábado, podendo ser prolongado automaticamente nos termos da lei. Em estrita observância da Carta Magna do país, o presidente João Lourenço entendeu ser incontornável a declaração do estado de emergência, na sequência do qual devem ser adotadas na dimensão do absolutamente necessário as medidas que se julguem pertinentes, cujos efeitos devem cessar tão logo esteja a reposta à normalidade e sejam irreversivelmente afastadas em razões de facto e de direito que, na presente conjuntura, justifiquem a sua imposição. A coligação Casa-CE está de acordo com o estado de emergência que vigora em Angola. O presidente da coligação, André Mendes de Carvalho, questiona as medidas que estão a ser tomadas, que afetam, sobretudo, as famílias mais vulneráveis.
Nós dissemos que apoiamos no passado e apoiamos no presente a declaração do estado de emergência, mas tivemos que salientar alguns aspectos que nos preocupam, como, por exemplo, a situação daqueles vendedores de rua que não têm outra forma de obter receitas, não têm outros proventos, senão venderem na rua todos os dias para conseguir a refeição do dia. Bom, eles podem aguentar assim durante uma semana, talvez durante 15 dias, mas esse é um problema que tem que ser resolvido. Porque se não for resolvido, nós podemos prever que surjam situações um pouco desagradáveis no futuro. Falamos também dos detidos e dos presos que estão nas cadeias e nos centros de detenção. Nós visitamos essas cadeias um pouco por todo o país e sabemos que há uma superlotação que as pessoas estão apinhadas. Alguma solução nós temos que encontrar para este problema também, porque senão corremos o risco de uma contaminação em massa. Nós focamos também que nós sabemos que quando há um estado de exceção, como é o estado de emergência, que algumas medidas excepcionais são tomadas. Mas nós entendemos que, sobretudo para impor a lei e a ordem, as medidas são necessárias, mas não devemos extrapolar, não devemos, portanto, ir para além daquilo que seria o razoável. Parece-nos a nós que meter blindados na rua neste tempo é prematuro. Nós entendemos que as medidas devem ser proporcionadas às infrações que se cometem. E para nós ainda não está justificado chegar a este pé de meter os blindados na rua.
O analista Sérgio Calundungo afirma que a renovação do estado de emergência serve como elemento de avaliação para as autoridades corrigirem o que ainda falta cumprir.
Embora os dados oficiais indicam que não temos muitos casos comparativamente a outros países, a realidade mostra que isto é uma coisa que facilmente supera, até vendo o que está a ocorrer na Europa, na Ásia e na América. Portanto, eu acredito que o mais sensato será prolongar o estado de emergência. Eventualmente temos aqui uma grande oportunidade, eu sempre disse, de revisar, ver das medidas empreendidas quais foram melhor acatadas, quais não, porquê, quais as que melhor se adequam a cada um dos contextos, e retomando sempre aquela conversa de que provavelmente chegado o momento que muita dessa reflexão tem que ser feita de baixo para cima. De baixo para cima, quer dizer, desde os municípios, são 144 no caso de Angola, com realidades muito diferentes, tentar ver um pouco qual foi o... fazer um balanço do que foram seguidas e como... que medidas podem ser alteradas, corrigidas, reforçadas e se provavelmente vamos continuar.
Sérgio Calundungo chama a atenção das autoridades para esclarecer melhor a população sobre as causas do alargamento para mais 15 dias do estado de emergência.
Um documento que é público da União Africana, a União Africana fez esse documento com o Centro Africano de Controle e Prevenção das Doenças. Eles entendem que, em geral, muitos dos países, dos quais Angola, faz bem ao fazer uma resposta faseada. Diz que não podemos fazer, ele diz que isto tem fases e as respostas têm que ser com base na fase. Entretanto, eles chamam a atenção para alguns aspectos. Eles dizem o seguinte: antes de instituir qualquer medida, há necessidade de se responder às seguintes questões fundamentais. Eles fazem o alerta para o caso de, bom, vamos continuar com o estado de emergência e vamos, se calhar, como dizia, se intensificar. Então, eles dizem, os países têm que tentar responder às seguintes questões que consideram fundamentais. A primeira é perguntar: as medidas são apropriadas para a fase do surto em que se encontram, para evitarmos tomarmos medidas que não se adequam à fase do surto? A segunda medida que eles dizem é: como é que cada uma dessas medidas irá ter impacto no bem-estar geral do país, não apenas na incidência do Covid-19? Bem, a própria União Africana, reconhecendo as especificidades dos países, está dizendo: quando tomarem medidas, pensam no Covid-19, mas pensam em outros elementos importantes do bem-estar. E aqui foi quando falamos das questões do mercado informal, de outras epidemias que sempre existiram antes de haver Covid-19, né? Para evitar o risco de desviarmos toda a atenção, todos os recursos médicos para isso, mas se possam, vamos ter casos de hemodiálise, diabéticos, pessoas infectadas com HIV. Há uma terceira questão que também para mim é muito importante. Ele disse: os países têm que se perguntar, estão preparados para as consequências sociais e econômicas de cada medida? Ou seja, eles dizem, para cada medida que tomarem, cada ponto, por exemplo, da declaração do estado de emergência, temos que perguntar quais são as consequências econômicas e quais são as consequências sociais. E dizer, ter a coragem de pôr isso sobre a mesa e perguntar. As últimas duas, tentar dizer, será que as medidas irão prejudicar o apoio à prontidão e resposta aos surtos por parte dos parceiros internacionais e regionais? É preciso pensar que muitos dos países, e acredito que Angola é um deles, para poder fazer face a isso, vai precisar de apoio internacional. Então, medidas impopulares, medidas que ferem claramente os direitos humanos, poderá eventualmente ter como efeito retrair os nossos possíveis parceiros internacionais. E, por fim, eles dizem, é importante ter critérios para usar, para por fim, ou passar de uma fase a outra. Ou seja, os países têm que dizer, que critérios vamos usar para por fim a tais medidas, em particular, se deixe prejudicar o sistema de saúde ou a rotina de outros setores. Se Angola decidir levantar o estado de emergência ou incrementá-lo, o que se recomenda nestes casos é importante comunicar à sociedade, mas sobretudo a quem vai decidir, perceber com base em que critérios eu decidi agravar ou levantar as medidas colocadas em face do estado de emergência.
Para o sociólogo Garcia Mendes, o alargamento do prazo do estado de emergência pode servir para as autoridades obterem uma ideia sobre a conclusão dos casos importados e perceber a incidência da circulação comunitária do coronavírus no país.
A determinação do prolongamento ou não do estado de emergência, nós vamos ter que esperar o tempo suficiente que vai mediar entre a chegada dos casos importados, que estão revelados até hoje, e percebermos, durante mais 15, 20 dias, se estes casos, nos seus contactos, transmitiram a doença ou não. Portanto, eu acho que o estado de emergência se vai prolongar pelo menos por mais 15 dias. E deveria fazer isto, justamente para percebermos se existem outros contactos ou não, e então, a partir daí, o estado agir. Porque, havendo 10 casos, o potencial de termos mais 50, 60, esta possibilidade é muito, muito realista. Porque se puderam revelar 15 dias depois deve ser chegado. Né? Portanto, a partir da próxima semana vai ser crucial o desenvolvimento da doença nos casos controlados, estas 500 e tal, que supostamente foram contactos destes 10. Não creio que estes tenham tido apenas contato com a ciência vital. E se tiverem contaminado alguém, então temos que contar com mais 100, mais 200 por cada um. Portanto, aí, porque as coisas, entretanto, foram evoluídas, as coisas não pararam. Portanto, o potencial de risco é muito grande. É que as pessoas devam mesmo ficar em casa. Depois, temos outro problema, que é a questão das medidas que devem ser adaptadas à realidade. Isto, de facto, é muito verdade. Eu acho que se vai prolongar. De facto, nós temos aqui um ponto de partida, que é depois este confinamento, que acho que é interessante, é importante. Depois, como é que se monitora, como é que se controla a vida no espaço confinado destas cercas, é qualquer coisa que tem que se pensar com muito cuidado também. Vamos ver, porque de facto nós temos um grande problema. É, quantas pessoas é que entraram naquele dia da confusão do aeroporto? Mais de 500. Então, nós tínhamos a partir de 500 bombas que se disseminaram pelo país. E se cada uma delas tiver tido com 10 contactos, se tiver transmitido a 10 contactos, o potencial já está na multiplicação. É cada dia que passa a conta.
Já o jurista Filiberto António defende maior diálogo entre as forças de defesa e segurança para se acautelarem alguns excessos.
Cada caso em caso, analisar as coisas de forma casuística. Daí que fiz referência a compreender a própria postura do Executivo. Aliás, como dizia Santos Justos, a norma jurídica sem sanção é como fogo que não queima. E o cidadão deve compreender que onde há sociedade há direito, e onde há direito há sociedade. E quem prevaricar deve sentir as consequências da norma jurídica. Entretanto, deve chamar aqui também à colação a própria proporcionalidade dos meios a utilizar, não é? Compreendo. Bom, o senhor ministro, por exemplo, fez referência de que a Polícia Nacional não vai dar chocolates, não vai. Ora bem, a Polícia não está para dar reboçados, tem chocolates. Mas é o Executivo que deveria criar condições para haver água, que deveria criar condições para o básico, que deveria criar e já outras abordagens que têm a ver com a nossa conjuntura, que nessa altura era até, não gostava de levantar, porque o que nessa altura mais nos interessa é estarmos todos de mãos dadas face a este inimigo comum. Entretanto, é importante haver maior diálogo. Existem cidadãos que infelizmente ainda duvidam desta enfermidade, ainda desafiam de facto que efetivamente esta enfermidade é só para um determinado segmento social, mas também isso vai nos remeter para o nível de instrução dos nossos cidadãos. Claro, alguém a essa altura poderá perguntar, mas pelo menos se nós estamos a falar de outras realidades, onde na Itália, por exemplo, o primeiro mundo, os cidadãos também duvidaram, não é? E os resultados são cáusticos, como nós podemos ver. Eu, quando falo de proporcionalidade, estou aqui a fazer referência que, efetivamente, por exemplo, o indivíduo que descumpriu com a orientação, foi pego, está nas mãos das autoridades, deve ser levado e, tanto para depois poder ser julgado, para depois ser-lhe aplicado a medida de coação em face do comportamento. Não é um indivíduo, por exemplo, que está neutralizado, que já não oferece resistência, ser açoitado e depois filmado e partilhado, que é mais grave. Não fica bom para o nosso Estado, não fica bom para o nosso Executivo, não fica bom para o país que queremos todos nós construir.
Filiberto António defende que o estado de emergência só será satisfatório se todos os cidadãos estiverem engajados neste combate contra o inimigo considerado invisível.
E apelar a todos é estarmos, digamos, conjugar todos os esforços no sentido de evitar o chamado contágio comunitário, porque nós temos determinada realidade que não é boa do ponto de vista das nossas condições sanitárias, e se o contágio for comunitário, poderá ser uma catástrofe. Daí que voltamos a fazer o apelo aos cidadãos no sentido de cumprir-se com aquilo que são as orientações, sair de casa só para questões essenciais. Primeiro é importante dizer que as próximas duas semanas poderão ser cruciais no sentido de virmos a saber se efetivamente vamos ter contágios comunitários ou não, e se tivermos, qual é a sua proporcionalidade. É importante continuar a manter as mesmas medidas, e aí onde elas não estão a surtir os efeitos, reforçar-se. Mas é importante também que o próprio Executivo, e aqui é a questão que se deve ter em conta, não é? Portanto, crie determinadas condições. Por exemplo, a água deve chegar aos cidadãos, os meios vitais, os bens essenciais. Sem água as pessoas não vivem. Sem comida as pessoas não vivem. Essa é a grande realidade. Por exemplo, vamos encerrar o mercado de 30. Quantas pessoas ganham um pão diário no mercado de 30? Encerrando, por exemplo, aquele mercado, o que é que essas pessoas vão comer? A fome aperta. E se me estiver a apertar hoje, eu vou sair de casa para procurar alguma coisa para comer. Portanto, a Covid é uma enfermidade, é uma probabilidade de eu vir a ter ou não ter. Mas se estiver a sentir fome hoje e agora, que é emergencial, eu vou sair. Portanto, daí que devem-se criar as condições para evitar, digamos, este caos social. Nós, infelizmente, nós não temos bons exemplos em termos de transparência. A última campanha que houve de solidariedade foi a do CUNEM, e nós sabemos em que deu, no que deu, não é? Resultando efetivamente, inclusive, aliás, faz-se aqui a hipótese, a hipotética, essa, respeitando a presunção da inocência, de que eventualmente a exoneração do governador estará ligada também à má gestão dos bens que foram alocados para a província do CUNEM. Eu gostava, efetivamente, não tendo sido possível nessa conferência de imprensa, eventualmente na próxima conferência de imprensa, mesmo não sendo o Ministro do Estado da Coordenação Económica, que pudesse estar a Ministra das Finanças para, efetivamente, poder fazer referência daquilo que são os valores arrecadados. Mas, para já, uma boa nota, saber e poder respirar poder sentir essa oxigenação de que, efetivamente, esta campanha terá acolhido ou está a acolher, digamos, a aceitação por parte de entidades quer privadas, como não só, não é, que terão, digamos, oferecido para ajudar o Executivo nesta fase que não é muito boa que o nosso país está a viver.
Finalmente, o jurista Estevão Gomes considera que a renovação do período de emergência decorre do próprio decreto presidencial e altera-se automaticamente.
Claro, acredito que devemos, sim, o Presidente João Lourenço canalizar todos os esforços, buscar os apoios necessários, não é? E porque o próprio decreto 82/20 faz um apelo ao espírito de solidariedade e os atos de solidariedade são visíveis, de facto, nesta fase, para, em certa medida, termos a capacidade de digerir, de facto, este período de estado de emergência. O decreto presidencial 81/20, portanto, é claro com relação a este aspecto. Ele declara o estado de emergência num período de 15 dias e que pode ser prorrogado por mais 15 dias. O que quer dizer? Que a consulta inicial do Presidente João Lourenço era no sentido de ver, de facto, portanto, um parecer positivo, quer da Assembleia Nacional, quer do Conselho da República, para declarar. Portanto, havendo a declaração, entendo eu, não vejo a necessidade do Presidente voltar a sentar com a Assembleia Nacional, com o próprio Conselho da República, para fazer a renovação do estado de emergência. E porque a orientação para o combate e para diminuir a propagação também do próprio Covid-19 é o distanciamento social. Portanto, quer os parlamentares, quer os conselheiros do Presidente da República devem manter este critério que é do facto do distanciamento social. Portanto, o próprio decreto presidencial, tanto o 81/20 e o 82/20, é claro nesse aspecto. Portanto, o Presidente da República, para declarar, precisou sim da consulta à Assembleia Nacional e o Conselho da República. Mas para, eventualmente, a prorrogação, o Presidente da República não terá a necessidade de poder consultar tanto a Assembleia Nacional como o Conselho da República, porque o próprio decreto em si já dá essa resposta à possibilidade de ser, de facto, prorrogado. Não abre aí, de facto, a necessidade de ser consultado, de facto, esses órgãos. Porque os fundamentos que declara o estado de emergência, é claro, está fundado no artigo 59 da nossa Constituição e dá as prerrogativas ao Presidente da República declarar em decreto presidencial nos termos do artigo 120. Então, dada de facto esta calamidade pública que funda o estado de emergência, lógico, obviamente, teve a consulta, mas para eventualmente ser prorrogado, entendeu que o Presidente da República não terá necessidade de sentar novamente com a Assembleia Nacional, assim como o Conselho da República. Simplesmente olhar para os relatórios do próprio Ministério da Saúde e outros órgãos que o Presidente achar necessário, como a Organização Mundial da Saúde em Angola e outros órgãos que o Presidente da República achar necessário para, em certa medida, legitimar, para que, em certa medida, concretizar, para, em certa medida, enquadrar aquilo que, de facto, é o posicionamento que poderá fundamentar a prorrogação do estado de emergência.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.